áurea boa de responsabilidade social, porque isso faz parte de um processo de responsabilidade social extremamente forte. E aqui, como é que nasce um projeto como esse?
Eu sou jornalista de formação. Desde escola, né? Sempre gosto muito de ler, escrever, de diário, de escrever diário. Até hoje tenho o costume de escrever diário. E escolhi, na hora de fazer faculdade, jornalismo. Do jornalismo, o que eu mais gostava sempre foi revista, porque os textos permitem que a gente tenha uma narrativa mais poética, um texto onde eu possa me estender mais. Então, eu fui fazer jornalismo no Rio de Janeiro. E depois, com saudade da família, o pertencimento mais uma vez. Eu já trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava na Globosat. E mesmo assim, saí, pedi demissão e voltei para Salvador para estar junto, próximo à minha família. E quando eu voltei, eu resolvi abrir, fazer uma editora. Aqui em Salvador tinha algumas revistas. E aí eu fiz uma revista, um projeto chamado Metro Quadrado, que a gente falava de mercado imobiliário, na época que o mercado imobiliário estava no auge, 2008, 2009. Então foi uma revista muito bonita, muito bacana, que a ideia tinha um pouco disso, de contar as histórias, de falar sobre as localidades, sobre os bairros. E aí foi quando o Horto Florestal, eu já estava no mercado editorial de Salvador há um bom tempo. E aí foi quando o Horto Florestal resolveu fazer uma associação de morador. E um dos diretores, Tião Albuquerque, que é uma pessoa fantástica, me chamou para fazer um informe, uma prestação de contas da associação. E eu falei, Tião, o Horto Florestal com uma prestação de contas assim, não combina, vamos fazer uma revista. E aí foi a nossa primeira edição. Que a gente fala, não, bora fazer uma revista, bora contar a história dos moradores. E aí, do Horto Florestal, começou a ter um acrescente do movimento associativista em Salvador. E eu fui indo junto, né? A gente foi falando da associação. Hoje em dia, em Salvador, você vê essa crescente do movimento associativista. E a AMO é muito responsável por isso também, porque a gente está ao lado dessas associações, falando o que é que a associação tem feito, mostrando às pessoas a importância de se engajar também como parte dessa associação, né? Fica mais fácil você ver o post, sabe que o número dele, fala com a sua associação. A associação está mais próximo do que talvez o poder público. E quando junta essa associação, fica muito mais forte de chegar no poder público.
Fortalece
muito mais. Né? E isso é um processo de cidadania, de educação e cidadania, que em algum momento a gente aqui no Brasil se perdeu.
Não tem a dúvida.
Ou não teve. Então, assim, não teve. Porque você vê que você falou sobre copiar as coisas, né? Copiar as coisas assim. Nos Estados Unidos, eles têm muito isso de terminar de trabalhar, vai pro grupo da igreja, sim, que sim. Pensa o bairro, que trabalha, e tem muito isso do coletivo e do bairrismo e do amar, né?
Inclusive programas, vigilância comunitária, você tem dos próprios vizinhos terem a responsabilidade ali da vigilância, é ele que vai informar. Ou seja, eu até brinco, tenho a irmã de minha avó mora nos Estados Unidos, eu brinco, lá a fofoca é institucionalizada. Você não é o fofoqueiro de plantão, você é o vigilante comunitário. Entendeu? Então, não estou aqui procurando fofoca, eu sou o vigilante. Mas é essa ideia de você tomar conta do que é seu. Né? Porque, mesmo que você seja inquilino, né, você tem bens móveis naquele imóvel. Então, assim, você está tomando conta do que é seu. É um lugar que você vai estar mais seguro para você chegar à noite. É um lugar que está mais seguro para os seus filhos, né? Não precisa nem dizer à noite. Salvador hoje é mais seguro de forma geral, porque de dia também é importante. E quando você fala dessa parceria com as associações, a gente percebe como isso vem mudando a cara dos bairros de Salvador. Então você percebe a segurança privada em muito mais bairros, né? Que de um ponto eu tenho meus pós e contras, mas como tudo na vida tem os dois lados, né? A própria moeda, a cédula, tem os dois lados.
Né? Ajuda da dinâmica econômica.
Mas essa mudança. E esse papel, como você diz, é muito mais forte para o serviço público atender o representante de uma associação, que ali vamos também falar uma coisa mais direta, Paulo Viana, que é o que assusta o serviço público. Ele ali representa alguns títulos de leitores. Né? Não é apenas um título fazendo pedido de um poste. É alguns títulos. E quando você tem né, um veículo de comunicação para dizer o que está sendo pedido, você também tem uma força maior. Porque tanto você pode dizer, olha, pedimos e foi atendido, como pedimos e não está sendo atendido. Então é óbvio que isso tem. Meus amigos, infelizmente o intervalo hoje vai ser quase que rigoroso no horário, porque Paulo Viana vai nos abandonar para estar comentando um baba aí do vice, ou do Vitória. Eu já falava Vitória, Paulo Viana.
Eu costumo,
vai me abandonar
eu também costumo dizer
tá
que vendo? O físico vai, mas o coração fica. Vai estar aqui.
Olha aí, ó. Poético esse Paulo aí, ó.
Mas sobre coração, o Ramon já deixou claro que no lado do coração está tá Celso. Só a camisa também. Só a camisa até o coração está Celso. Não está cardeal. Tem que trocar essa camisa, viu, Paulo Viana?
Muito obrigado, viu, Paulo?
Patrícia, um abraçaço. Como é que você... Vai ter, eu não vou dar spoiler, não. No final, você vai fazer um compromisso aqui, então eu estou muito tranquilo. Você vai descobrir qual é o compromisso. Então, eu estou muito tranquilo que se encontrar de novo é certo para aqueles que trocam bons sorrisos. Então, a gente vai se encontrar que a gente trocou um bom sorriso.
Eu Thiago. Desejo aí boa sorte para os torcedores do Vitória também.
Claro,
do Ceará também.
Bozão, hoje não vai dar, hoje só vai dar, Leão. Um grande abraço para você.
Valeu, Thiago. Paulo. Vamos ali naquele rápido intervalo de 2 minutos e 36 segundos e já retornamos.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré, um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM. Conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar. Por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, continuando Vozes e Saberes, né? Infelizmente aí, sem Paulo Viana, mas em breve ele está de volta. Então, meus colegas aí, meus amigos do torcedores do Vitória, não estou desejando mal o time de vocês, eu só não quero dividir Paulo com a rede Excélsio de comunicação. Mas, Patrícia, retornando ao nosso bate-papo, Então, a revista nasce, né, seu, vamos dizer assim, seu primeiro filho do projeto é a Horto, né?
Isso.
A revista Horto.
Isso.
E a partir daí, sempre com em parcerias com a associação, que não deixa de ser ali a fonte, né? Todo jornalista tem uma fonte, a sua fonte ali de dados, o que acontece no bairro. E o filho mais novo, Patrícia, quem é?
A associação mais nova que entrou, eu abracei ela junto com as associações de patamares do Greenville, que é a AME Jaguaribe. Glicério, né, que está assumindo, que assumiu aí a presidência da associação. Jaguaribe, que tem uma série de questões, principalmente voltada para o mercado imobiliário, com a construção de muitos empreendimentos. Sim. Na região. Então, os moradores dos condomínios, ali são vários condomínios de casas, né, se uniram para ordenar a região, né? O crescimento é bem-vindo. Sim. Mas nós moramos aqui. Então, ordenar toda a questão toda. E como é que vai ficar a parte toda de mobilidade com a chegada desses empreendimentos todos? Então, assim, quando seja empreendimento, seja poder público, sabe que ali tem alguém que é responsável, que está dando voz, consegue ter uma dinâmica muito melhor, uma visão, uma projeção de futuro muito melhor, né? As pessoas estão ali, eu já morava aqui antes. Como é que vai
já
ser?
Já conhece ali a rotina do bairro, né?
Tem o mangue, a questão do mangue lá em Jaguaribe, do Passa Vaca, né? Que dá da região também. Então, a associação que a gente abraçou, né? A revista mais, a associação mais nova foi, entrou agora esse ano, na edição passada, a partir da edição passada a gente deu. Interessante, Thiago, porque a AMO, hoje em dia, a gente tem a maior distribuição física de Salvador. Quando saem as 9 revistas juntas, a gente tem uma tiragem de 32 mil exemplares. E essa distribuição é feita via associação de moradores. Então, em larga escala, em Salvador, quem tem uma distribuição mais assertiva é a gente também. A gente conseguiu montar, sim, uma distribuição muito bem organizada, via associação, porque as associações sabem, por exemplo, no Horto Florestal, a tiragem da revista são 4.500 revistas, porque tem cerca de 4.500 unidades residenciais, né? Panambis, 360 apartamentos. Então, a gente tem catalogado todos os condomínios, sim, com a quantidade de unidade residencial. Então, quando a revista chega, a gente entrega na associação e a gente coordena com a associação essa entrega em cada condomínio e avisa os síndicos. E esses síndicos fazem com que essa revista chegue na mão, na casa de cada morador. Alguns condomínios têm caixa de correio, outros entregam junto com a correspondência. E aí a gente vai monitorando essa chegada para que os moradores peguem, conheça quem estava na rua, o, sim, vizinho que estava na rua, né? Como a gente flagrou você. Saiba o que está acontecendo no seu bairro. A gente recebe hoje em dia muita demanda do próprio morador, que vê a Patrícia, por exemplo, no Horto mesmo. O aluno que teve a nota mais alta do Enem foi morador do Horto, da redação do Enem. E a mãe me ligou. Então, falando, sim, dessa demanda. Então, a gente tem essa, como Dona Marília, nadadora, que foi também uma história que chega a gente. Então, a gente tem essa demanda, essas histórias desses moradores, que a gente faz questão de mostrar que a revista é deles, que a gente quer potencializar essa história individual e que essas histórias individuais juntas são uma potência. A gente tem, dentro das 17 associações que a gente apoia hoje em dia, a gente tem um grupo que é um comitê dessas associações. Então, imagine, né, esses 32 mil unidades residenciais, quantas pessoas representam, cerca de 150 mil pessoas. Então, é uma potência muito grande. São bairros que têm IPTU muito alto. Então,
ainda... Na última década, mais alto ainda.
Então, é uma força muito grande.
Sim, sem dúvida.
E a gente faz questão de contar essas histórias, de contar o que está acontecendo ali, das demandas de cada localidade dessa. muito interessante, trazendo para uma... Pra, falando de revista impressa, né? Eu sou uma apaixonada por revista, né? Desde que me formei em jornalismo, eu sempre gostei muito do texto de revista. Ontem eu fui assistir O Diabo Veste Prada.
Sim.
E eu fiquei muito com... Tô até com um texto para compartilhar, porque traz uma situação no... Não vou dar muito spoiler, não, mas sem dar spoiler, mas faz. Traz uma... O que a gente vive muito, essa demanda hoje do impresso e do digital, né? A Amo tem um formato de 15,5 por 21, a gente mudou o formato dela para deixar ela mais moderna, mais fácil de manusear. A gente vem há 3 anos trabalhando como revista interativa, onde do impresso a gente linka para um vídeo, para um digital, onde de uma matéria que você tem uma fonte aqui, você coloca um QR Code e escuta a voz dessa fonte, né? Como é que é a voz dessa pessoa que tá nessa fotografia aqui? Você coloca o QR Code, você escuta a voz dessa pessoa. A gente trabalha com textos numa linguagem muito mais assertiva, como, por exemplo, aqui a gente tem um caça-palavras, né? Que, e aí, que palavras você encontrou nesse texto, onde eu estimulo mais a leitura? Sim. A leitura, então, como a gente consegue, a gente vê hoje em dia como a hiperconectividade, o que também causando na cabeça de todo mundo. Então, muita gente me questiona, Patrícia, por que é que você imprime ainda as revistas? O custo é muito alto da impressão. Mas eu vejo que a Amo é um respiro mesmo, sabe? É uma pausa. A experiência tátil de você tocar uma revista, de você passar uma página, é uma experiência muito diferenciada. Né? Eu brinco muito assim, se eu chegar pra você, te mandar na mensagem do WhatsApp ali, do grupo ainda, Thiago, feliz aniversário, que você seja muito feliz, saúde. Outra coisa, eu escrever uma cartinha à mão e deixar na sua portaria, né? Como é que você se sentir muito mais especial? Sim. E essa geração Z vem resgatando muito isso, tem visto como a hiperconectividade tem feito as pessoas se perderem mesmo, né? De se sentirem muito cansados e o que é que vem causando. Então, a Amo tem esse cuidado de imprimir mesmo as revistas, de entregar as revistas físicas, das pessoas se verem, né? Guardar como um porta-retrato que você imprime e coloca ali em cima. Então, você daqui a 5 anos, você pega essa revista e você tá ali. Eu saí na revista. Você guarda, você mostra pro seu filho. As crianças amam sair na revista.
Sim,
tem. Você vê hoje em dia que até influencers com muito número de seguidores, quando saem em algo impresso, né? Quando saem, se sentem com mais autoridade.
Divulgam
no digital e se sentem, sabem por quê? O impresso traz uma apuração assertiva, não é uma opinião qualquer. Né? Eu tenho uma apuração, eu entrevistei a pessoa que está dizendo, tem um cuidado com a informação que eu estou passando. Isso é jornalismo, tem uma produção, eu entro em contato com a pessoa, a gente entra, o fotógrafo vai lá, a gente fotografa, a gente escuta, a gente transforma isso num texto bacana, né, para ser lido, que emocione, que conecte. Então, a revista é uma ferramenta muito forte ainda. E eu penso que vai estar cada vez mais se fortalecendo. Você vê que no mercado editorial tem tido um retorno muito disso, né? De hoje em dia, a geração Z não está utilizando só, buscando o iPhone mais novo, mas não, até buscando algo retrô, né? Que traga.
E assim, Patrícia, o que até, eu até te falei isso quando eu fiz o convite, o que me despertou até a vontade de trazer aqui a Amo, né? De trazer a Patrícia para falar da revista Amo aqui na Cardeal. Foi exatamente eu encontrar essa jornalista nas ruas, porque mostra também essa forma diferenciada de se fazer jornalismo na editora Amo. Porque hoje em dia a gente vê muita edição, né, de impresso, de digital, que seja, mas que eles fazem tudo do estúdio. Não vão mais a campo. Sim. Então eu achei bacana aquela imagem também Né? Infelizmente, como eu disse, no dia ali não estava em condições apropriadas para ser fotografado.
Mas, né? A ideia é pegar assim mesmo.
Não, mas tá demais. Como é que você estava? Estava demais. Estava suja, tinha feito mudança. Inclusive, eu até brinquei com ela, eu fiz uma vaquinha. Não é desenho da camisa, é sujeira mesmo. Então, assim, estava muito bagunçado. E aí, foi assim, eu saindo de casa, eu acabo não estacionando dentro, eu estaciono sempre fora. Então, quando eu abri a porta para entrar no carro, que ela me abordou. Então, esse momento eu achei fantástico. Eu entrei no carro e falei, pô, que legal. Né? Ou seja, é uma revista que fala do bairro e os prepostos estão no bairro.
Sim.
Então, assim, o pessoal, a equipe de jornalismo não está lá no estúdio, não está trancado numa sala, no Google Maps, né, vendo o Instagram do bairro, não, está no bairro.
Sim.
Então, isso eu achei bem bacana. Acho que isso foi um diferencial que, inclusive, me despertou. Fiz, ó, vou ligar para a Patrícia para a gente fazer isso aí. Porque foi um diferencial que me marcou muito. E no dia de hoje, como a gente fala, que tudo está muito digital, tudo está tão distante, é um paradoxo que eu vejo com a comunicação, essa aproximação do digital, porque ela até aproxima quem está longe, mas ela está afastando quem está perto.
Exatamente.
E para você saber o que eu estou falando, meus amigos ouvintes, é só você ir num barzinho à noite, ter uma mesa com 4 pessoas, com 6 pessoas, com um casal, e está cada um no seu celular. Então, só está ali o corpo, né? Então, isso, a tecnologia acaba afastando essa pessoa. Você perdeu esse momento de olhar nos olhos, de bater aqui um papo aqui, eu e você, a gente conversando, não tem mais isso. Não,
e a capacidade de concentração. Eu, essa semana, no feriado, eu comecei a assistir um filme, eu parei o filme, falei, nossa, eu não consigo mais ficar 2 horas assistindo um filme. Eu me peguei parando o filme e assistindo por partes, porque é o tempo todo que a gente está mexendo no celular. A gente não assiste só a televisão. Hoje em dia assiste televisão, mexendo no celular, fazendo outra coisa. Não tem necessidade disso. Isso afeta o próprio corpo nosso humano, da quantidade de ansiedade, de pessoas com ansiedade.
Por isso, cada vez mais pessoas ansiosas, cada vez mais ansiolíticos sendo vendidos aí. Talvez por isso que a gente vê em cada esquina, cada bairro desse, quantas farmácias.
Muitas
tem.
Farmácias.
Né? Se a gente pegasse uma bandeira só, você escolhe aí uma bandeira, teria ali uma dezena. Em qualquer um desses bairros você escolher ali. A gente acha uma dezena fácil de uma bandeira. Não estou falando de farmácia, não. Claro, tem as bandeiras pequenas. Mas se pegar as 3 maiores, você acha fácil. Mas só aqui dar um alô aqui para os nossos telespectadores que estão no YouTube. Gabriela Oliveira está aqui com a gente. Val Nascimento, inclusive, Val diz excelente reflexão. Boa noite, Lucila Lacerre. Que bom ouvir aqui, não sua voz, mas a sua escrita. Ela dá boa noite e concorda com você, Patrícia, dizendo que manusear livros e revistas é muito mais prazeroso. Lucila, que é professora, filósofa e uma ouvinte aqui assídua do nosso Vozes e Saberes. Então a gente percebe exatamente essa importância do físico. Acho que a gente está perdendo isso. Então, ter um projeto que traz, além do reforço à cidadania, mas o momento de você pegar, né? De eu achar algo interessante aqui, e até para facilitar o digital hoje, eu poder levar a revista, dar para meu amigo enquanto eu tô no WhatsApp. Não preciso compartilhar o meu celular, não, eu posso continuar usando. Então, olha isso aqui que legal. Então, você passa lá pro colega e continua no seu telefone. E isso, a gente percebe que veio se perdendo, né? E a Amo tá aí no mercado, vai próximo aí de fazer uma década de vida, né? E com a tiragem de 32 mil exemplares, ou seja. E chega na casa direitinho, porque já parabenizo aí a Associação do Parque São Vicente, porque vira e mexe, quando eu chego ali, a caixinha de correio fica do lado da porta, eu vejo que na caixinha tá ali a revista, que é a parte boa, tem a parte ruim também, que tem sempre uma conta de luz, uma conta de água, mas a revista Amo está lá para falar um pouco do condomínio. Ela é uma associação relativamente nova e que vem fazendo ali um trabalho brilhante.
A gente está com um presidente novo da Associação do Parque São Vicente, Danilo Alvini, que também é um cara muito fantástico, um cara muito bacana, que tem... Ele mesmo fala assim, Patrícia, eu antes de sair do bairro para ir trabalhar... Porque quando você faz um trabalho associativista, é um trabalho voluntário.
Sim.
É um trabalho voluntário. E você recebe críticas. Muitas, né? Muitas. Então, sim. Assim, é você se tornar telhado de vidro. E ele estava contando que é da rotina dele que ele sai, circula de carro pelo bairro para ver se está faltando alguma coisa. Quando volta do trabalho também dá essa circulada para ver como é que estão as coisas. Então, é isso. A gente ter cuidado com o que é nosso. A gente, dentro das associações, a gente teve um caso agora de um condomínio que se desassociou, né, num determinado bairro. E a questão sobre você ser associado ou não, não é uma questão legal, é uma questão moral. Sim. Porque a partir do momento que tem uma associação, que tem uma cota que seja pequena, né, por unidade residencial, mas que daí traz segurança privada, como você trouxe, falou, traz uma pessoa que fica responsável pelo bairro, de estar anotando e levando essas demandas para o poder público, e outras séries de demandas do bairro, como uma instalação de câmeras e por aí vai. É, essa cota não passa a ser uma cota de um valor, é um valor para você, da comunidade, porque você vai usufruir, você vai caminhar na rua. Se o bairro tiver mais segurança, você vai usufruir disso, independente se você está pagando ou não. Então, é essa questão de se entender e se ver como parte do todo. Sim. Isso é importantíssimo. Não é, pô, eu não estou pagando, oba, como eu estou sendo esperto. Não, você não está sendo esperto.
Sem dúvida. E quando você traz essa questão de ser esperto, o Piatã passa agora por um problema seríssimo, que é a questão dos engarrafamentos ali na Avenida Orlando Gomes e na Rua da Gratidão, Pasquale Gatto. Inclusive, eu recebi vários WhatsApp quando viram ali, valorização do bairro, você tem que falar. Eu me comprometi que não ia usar aqui o tempo de hoje, que é um tema que ia ser polêmico, mas me comprometi em trazer a educação para o trânsito, trazer o superintendente da Trans Salvador, e aí com ele a gente faz essa conversa e até aperta mais, porque o gestor público ele pode ser mais apertado, porque ele está ali exatamente para isso. Diferente do presidente da associação, que é voluntário. O gestor público está sendo remunerado para isso. Mas essa questão de você não se ver como todo e se achar o esperto. Então, qual é um grande problema dali? Eu tenho aqui diversas fotos, inclusive me mandaram fotos até para mostrar no ar, mas como tem placa, eu preferi... Eu não sei botar para manchar, eu teria que mandar para a produção, fiz, ó, quem sabe no dia com o superintendente aqui eu boto no ar essas fotos. Mas você vê que tem um engarrafamento ali horrível, porque prédio, mais prédio, mais prédio, né? Como o próprio prefeito disse na Metrópole, na Rádio Metrópole, em entrevista com o Mário Kertz, falando do buracão, que ele disse, eu vou tirar 3 casas velhas e fazer ali torres, que cada torre vai me gerar não sei quanto de IPTU. Então, enquanto ele está pensando na arrecadação do município, apenas ele não entende que se tirar 3 casas velhas e botar 2 torres com, sei lá, 40 apartamentos, vai mudar o trânsito, né? Então, o engarrafamento está algo realmente infernal e já está afetando toda a Avenida Orlando Gomes, que tem a saída ali. Então, está causando um caos na região. Mas aí vem um esperto que acha que ele é o único que tem pressa, o único que tem compromisso, e vem pela contramão, né? Então, ele desce pela contramão e ele piora o trânsito, porque na hora que ele quer entrar, ele afunila. Então, a pista que é única, que já está difícil de escoar, ela tem que parar para que o esperto, que não pode pegar engarrafamento, porque só ele, né, tem compromisso, só ele tem horário, tem que entrar. Então, ou seja, é uma pessoa que, por não pensar no coletivo, ele atrapalha o coletivo.
Exatamente.
Porque se ele fosse dar contramão até o final do caminho dele, já seria um absurdo, que ele estaria botando em risco quem vem na sua mão correta. Mas quando ele quer entrar, ele afunila o trânsito. Então, aquela pista que é mão única vai fazer uma fila dupla, uma fila tripla, porque tem esses caras querendo entrar. Aí a Trans Salvador foi lá e encheu de gelo baiano. Aí o que é que eles fazem agora? Fazem 2 contramão. Ainda vai a contramão pela rotatória. Aí o dia que bater um caminhão, aí vai dizer que é o motorista do caminhão que está errado, é o motorista do ônibus que está errado. Né? E o absurdo está tão grande que até ônibus escolares estão fazendo a contramão. Aí já é um caso até para os pais estarem vendo isso aí. É uma denúncia que até eu, ao receber a foto de autorização, eu fiz do NOA, porque um ônibus escolar aí já é algo de extrema irresponsabilidade. Quem está aqui chegando agora é Joana Angélica, boa noite. Chegou tarde, mas vou assistir novamente. Que ótimo, Joana Angélica. Hoje conversamos aqui um pouco sobre valorização do bairro, cidadania, e sobre as revistas AMOS, que são de bairros de Salvador, né?
Hoje eu faço questão de reforçar, viu, Thiago, que a gente vai muito além de uma revista impressa. Essa mesma versão, a gente tem a versão digital que a gente envia para os grupos de WhatsApp, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com eventos nessas localidades, gerando que um se conheça, gerando essa conexão entre moradores, entre associações, entre marcas e moradores. A AMO tem um tripé muito forte com poder público, público também, né? Nas revistas saem muitas matérias. A gente teve o secretário Luciano Sandi numa capa da revista, que é morador do Aquários. A gente tem diversas demandas do próprio Transalvador. A gente teve Diego falando uma matéria sobre o trânsito no Horto Florestal. Então, é justamente a gente se perceber como parte do todo. A gente ter essa consciência do meu papel, como você falou, impacta.
Sim.
Muito no dia a dia, em todo mundo. Então, a partir do momento, se eu cheguei mais cedo, por que eu preciso estacionar mais perto? Não, eu posso estacionar mais longe mesmo. Para quem chegar mais atrasado, eu pensar, está mais próximo. Então, a gente começar a ter essa consciência de que, ao ajudar o meu vizinho, a ajudar o meu próximo, eu estou me ajudando, sim, eu estou me beneficiando.
O ecossistema anda mais fácil.
Anda muito mais fácil. Então, a partir do momento que eu tenho um olhar coletivo para a minha rua, para o meu bairro, eu vou ter mais segurança, mais pessoas caminhando. A segurança pública impacta justamente nisso, nesse olhar nosso do coletivo.
E quando você fala dessa aproximação, agora eu não acho, que coisa horrível. Eu estava vendo aqui as revistas, estava aqui, inclusive, falando da troca de comando em alguma dessas regiões. Então, apresentando o novo comandante, né, para os moradores, que muitas vezes não sabe,
sim,
né, quem está ali comandando, qual é a nossa área, né? Então, isso facilita você ter ali, talvez, muitas vezes, o contato direto, né, do oficial de operações. Sim. E que quando
tem muita aproximação.
Isso.
Com muita aproximação, isso é com todo importante. Que a gente conta, que a gente fala, quem é que faz a segurança pública, é quem está próximo, a gente dá voz, sabe? As coisas, as situações positivas que acontecem na segurança, porque a partir daí eu vou estar ocupando uma rua e eu sou parte também disso. Né? Então, assim, a partir do momento que eu me implico com o todo, são diversas. A valorização de metro quadrado imobiliária muito maior. Você mora num bairro muito mais ordenado, muito, sim, mais limpo. Então, se você vai vender ou alugar o seu imóvel nessa localidade, você vai ter uma valorização muito maior. A partir do momento que você tem esse cuidado com, sim, o coletivo, que todo mundo tem o cuidado com o coletivo. É segurança, é iluminação, só tem, é a felicidade de você conviver mais harmonicamente com seu vizinho.
E assim, não adianta a gente criticar, questionar o órgão público, o serviço público. Deve ser cobrado, sim, mas a gente também tem a nossa parte. E algo que me assustou muito em Salvador é essa questão do vandalismo com lixeiras, né, papeleiras. E aí eu vi que a Prefeitura de Salvador teve uma ideia que para mim foi fantástica. Ela botou lixeiras de concreto. Acredite, tem vândalos já quebrando essas lixeiras. Eu falei, gente, a prefeitura botou de concreto. E eu tive a curiosidade ali na orla de Piatã, ali, bem quase em frente ali, a orla mesmo, aquela nova praça. Tem um posto de gasolina, atacarejo, né? Uma lixeira estava quebrada ali. Eu tive essa curiosidade um dia atravessar a rua, estava bebendo água de coco do lado, atravessei a pista. A espessura da lixeira, isso aqui não é um negocinho mal feito, não. É de concreto mesmo. Aí eu fico pensando, gente, qual a lógica de você estar andando na rua e quebrar uma lixeira para depois você criticar que a cidade está suja?
De sentimento de não pertencimento.
De não pertencimento. Mas aí essa mesma pessoa vai criticar que a cidade está suja, que a Limpurbe não faz o trabalho dela. Então, assim, a Limpurbe pode falhar? Pode, vem falhando em alguns momentos, vem acertando muito mais do que falhando. A Limpurbe é um órgão que tem todo o meu respeito. É. Mas, assim, fica difícil também ela fazer o trabalho dela se o cidadão está quebrando a lixeira. E se o outro cidadão também justifica que está jogando lixo fora porque aquela lixeira está quebrada, ele não pode segurar o copo, a lata dele, até a próxima.
Isso, eu acho que é um conjunto, sabe? Uma coisa não exclui a outra.
Sim.
A gente está aqui realmente para verificar o que os órgãos públicos estão fazendo, e a partir do momento que eu tenho esse olhar, eu vou, entro em contato e eu tenho o meu papel de estar ali e cobrando, né? Eu vou ter muito mais consciência do que está sendo feito ou não.
Sim, sim.
Né? Eu simplesmente acordar, sair, for trabalhar, não olhar para o meu entorno, como é que eu vou reclamar de alguma coisa se eu não faço parte?
Não faço parte, com certeza.
Aí eu escutei que alguém falou, eu recebi no WhatsApp um vídeo de alguém. Você está entendendo? Então, tá todo mundo ali na superficialidade.
Sim.
Sem entender realmente o que faz parte ou não, de quem se é e do que faz parte, né? E ter essa consciência mesmo de coletivo. Nada mais é do que um processo educativo.
Sim, educativo é a cidadania da veia aí. E é o que eu falei pra vocês, tá até na Amo Horto mesmo, né? Na número 38, a troca de comando na 26ª companhia. Então isso é bacana, porque até o próprio comandante que sai vê seu trabalho valorizado, né? E o comandante que chega diz, bom, meu antecessor foi valorizado aqui, eu tenho que manter essa linha, porque inclusive já fui aqui apresentado para a comunidade.
Todos os bairros a gente traz. A gente fez uma região lá de Patamares, a gente entrou ali na rua aqui, do Jovem Paralela,
no GOI.
Mostrar como é. Isso, a gente entrou no GOI para mostrar como é que era lá dentro e mostrando quem que faz parte. Então a gente sempre traz pautas nesse sentido de valorizar o que faz parte das localidades.
Já aproveito e mandar um abraço aí ao comandante Paulo aí, que também é sensacional, o comandante do GOI. Que tá sempre de olho nos vizinhos, sim, né? Sim. Que, claro, a viatura tem que sair dali, então de vez de sair direto, né? Paulo sempre tem esse cuidado de pedir que a equipe, que a tropa, dê uma circulada.
A gente tá no grupo de WhatsApp, né, Thiago?
E Paulo é fantástico. Paulo, você pede ali, realmente é fantástico no Mican. Já entrevistei aqui algumas pessoas da guarda e sempre faço questão de estar parabenizando o Paulo, porque é um servidor que qualquer horário que a gente joga ali, ele vai e manda a foto para dizer, fui, achei, não achei, que muitas vezes vem tendo deslocamento, mas sempre atende. Então já até deixo meu abraço aí para Paulo, comandante do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Municipal de Salvador. Patrícia, nosso grande inimigo aqui da rádio vem chegando, que é o horário, né? E aí tenho que cumprir para que sua xará, nossa querida coordenadora Patrícia Tosta, não puxe minhas orelhas. Emerson também aqui, o operador que já acabou de sair, não puxe minhas orelhas, nem Jorge Cordeiro vinha me cortar. Mas Patrícia, antes de finalizar e antes de você se despedir dos nossos ouvintes, eu gostaria que você fizesse um compromisso com nossos ouvintes, um compromisso com essa bancada, que quer retornar em breve. Quem sabe aí com a nova associação, com a nova edição, você me dizer que em 10 anos já tem 10 revistas, em vez de 9. Né? Mas contar a novidade, assim, o Voz do Saber está de portas abertas.
Muito obrigada, Thiago, por esse convite, por estar aqui. Agradeço aos ouvintes. Para mim, falar sobre esse projeto me traz muita alegria, porque eu acredito num mundo melhor construído a partir dessa forma, né? A partir do momento em que eu valorizo a minha história, valorizo quem eu sou e me sinto parte, né, do todo. E é isso que eu convido aos ouvintes a se sentirem parte, a quererem contar a sua história dentro do todo e fazer parte. Porque o mundo melhor vem desse movimento, né? Desse autoconhecimento, e eu como parte do todo.
Quer mudar o mundo, mude a si mesmo, né? Exatamente. Que você acaba mudando a parcela do mundo. Quer conhecer mais sobre a editora Amo? Tá aí, durante toda a entrevista, no rodapé, tá aí passando o Instagram, que é @amo.digital. Então vocês podem entrar lá e conhecer um pouco mais, caso vocês não tenham a sorte, o privilégio de morar em algum bairro que tem associação e já receba, né? Então, seu bairro tem associação, cobre eles lá. E se não tem, quem sabe?
E se algum ouvinte de algum bairro que recebe a revista, quer contar a história, pode entrar em contato com a gente, que a revista é sobre você, para você.
Ótimo aí, ó. Tá vendo aí? Então, já é uma grande oportunidade de interagir muito mais com essa revista que está aí representando o seu bairro e está ajudando a vocês a ter voz mais próxima do poder público, né? A revista também pode cobrar uma melhoria no policiamento, e não é brigar, não, gente. Muita gente acha que a imprensa está ali para brigar, mas muitas vezes está ali exatamente para fazer uma ponte. Muitas vezes o comandante da companhia nem está sabendo do problema que está acontecendo em sua rua, né? E muitas vezes o problema que está acontecendo em sua rua é seu vizinho que está criando. Então, muitas vezes, tem um grupo aqui de drogados. Quem são os drogados? Mora no seu condomínio, só que está saindo. Então, como é que ele vai saber disso? Muitas vezes a revista pode, né? Não é fazer uma matéria esculhambando, mas dizer, o comandante está tendo um problema aqui na rua. O que é que o senhor pode fazer? Né? Seu vizinho quebrou a lixeira e o lixo está espalhado. Associação pode estar. Então, é que muitas vezes a gente acha que o meio de imprensa está ali para criticar o poder público. Muitas vezes, sim, quando for necessário. E quando não for ouvido de outras formas, mas muitas vezes essa questão do diálogo, né? E a maior prova disso é que vamos estar recebendo aqui na próxima semana o secretário municipal Thiago Dantas pela segunda vez aqui no programa, e ele vem sempre muito desarmado para conversar e responder essas dúvidas. E olhe que é uma das bancadas que mais faz críticas à educação quando ela merece, mas também aplaudimos quando o secretário voltou lá no Diário Oficial, né, uma portaria cancelando o pé na escola, ou seja, reconhecendo o erro. Eu acho que isso é fantástico. Todos nós erramos. Eu acho que reconhecer o erro e, nesse reconhecimento, tentar minimizar, tentar refazer, isso também é fundamental. E é esse o papel. Então, mais uma vez, Patrícia, agradecer a sua presença, parabenizar, né, seu trabalho, parabenizar as publicações da AMO, que faz esse papel aí de cidadania, faz esse papel educacional, e que essa semente comece a dar mais frutos.
Eu,
né,
espero.
Né, mais frutos. E que
não é fácil, não, viu, Thiago?
Com certeza. Porque além de plantar, tem que regar, né?
É, então, é fácil, não.
Mas, meus amigos, já estouramos o horário. Mais uma vez, um grande abraço a todos vocês.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when, baby, I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
Cause I've got you under my skin. And I love you
under my skin.
Você pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Eu só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar. Quero você, pode até ser pra sempre, pode até ser distante, pode até não durar. Quero você num segundo infinito, em tudo que acredito, no que for e chegar. Só quero ver você feliz. Se você sorrir, eu vou brilhar. Nós já somos mais que eu e você. Sempre que quiser, é só chamar.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e vamos falar com o promotor de justiça e coordenador do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Luiz Roberto Franca Lima, sobre a revisão do valor do mínimo existencial no superendividamento. Promotor Luiz Roberto, é um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de um assunto bem delicado. Bem-vindo, promotor.
Obrigado.
Doutor, começa explicando para nós o que é esse mínimo existencial e por que ele é tão importante na lei do superendividamento.
Bom, na verdade, o mínimo existencial, pela decisão do Supremo, como foi colocado na interpretação hoje da lei, é aquilo que precisa permanecer protegido da renda do consumidor. O que, que isso quer dizer? Não basta falar de despesas básicas, como alimentação, moradia, água, energia, medicamentos, transporte. São as necessidades essenciais da família. Então, a lei do superendividamento foi criada exatamente para impedir que o consumidor fique numa situação em que ele paga dívidas, mas perde a capacidade de sobreviver com dignidade. Tá? Então, o mínimo existencial não é apenas um cálculo financeiro, ele representa um limite de proteção dentro das relações de consumo. O grande objetivo da lei é permitir que as pessoas reorganizem sua vida financeira sem ser empurrada para a exclusão social.
Doutor, o valor de R$600 como mínimo existencial, ele traz dificuldades para a elaboração de planos de pagamento realmente sustentáveis para os superendividados?
O que, na verdade, a gente defendia antes e defendemos é que não existe, deveria ter esse mínimo. Cada realidade de cada consumidor deveria ser analisada. Mas não foi isso esse caminho que foi escolhido. E, sem dúvida, o valor utilizado pelo então decreto-lei de referência, utilizado R$600, é totalmente incompatível com a necessidade econômica brasileira, né? Só basta dizer que o valor da cesta básica em Minas Gerais é mais de R$750. Ou seja, esse mínimo não paga nem a cesta básica. Nós temos que incluir aí moradia, transporte, educação e outras despesas comuns. Para uma família lá que está acostumada a ter um padrão alto, né, tem custos, ou às vezes tem dentro de casa um problema sério de saúde, né, despesas altas, não vai funcionar o plano de pagamento. É ilusório, é só para dizer que fez. Isso gera aí um problema grave, né? A pessoa entra no acordo sem condições reais de cumprir o plano de forma sustentável, ele paga uma dívida, deixa outra de lado, o resultado é a perpetuação do superendividamento. E esse não foi o espírito da lei. O objetivo da lei é trazer esse consumidor de volta às relações de consumo, que ele não entre naquela situação de total insolvência civil, que é aquela situação daquele consumidor que qualquer dinheiro que recebe, qualquer patrimônio, tem que colocar em nomes de terceiros, porque está cheio de dívidas e ele não paga nada. Quando o sistema trabalha com um parâmetro tão reduzido, os planos de pagamento acabam se tornando artificiais. Porque é óbvio, quando se faz esse plano de pagamento e sobra um valor tão irrisório, claro que esse plano de pagamento não vai funcionar. Esse consumidor vai ter que fazer novas dívidas. Então, no papel, o acordo parece viável, né? Naquele momento ali. Mas, na prática, o consumidor, com esses R$600, não consegue sobreviver e com aquilo que resta.
Promotor, só para a gente entender melhor, como é que ocorre esse plano de pagamento, essa negociação com os credores?
A gente faz um recálculo, um plano de pagamento. Chama todos os credores, analisa todas as dívidas daquele consumidor, faz aquela negociação dívida a dívida e depois fazemos um plano de pagamento, um prazo de 5 anos. E desse plano de pagamento, é claro, todo mundo cede um pouco, né, para esse plano de pagamento. E aí deve sobrar o quê? Um valor razoável, esse mínimo existencial, para que esse consumidor consiga assumir aquele compromisso daquele período sem formar novas dívidas e quitar.
Bom, por nossa conversa, eu entendi que o PROCON MPMG é contrário a um valor fixo para o mínimo existencial, mas sim que este valor esteja ligado à dignidade da pessoa humana.
O valor fixo já não foi definido, né? A discussão no Supremo era que reconhecesse a inconstitucionalidade desses decretos que fixavam o valor. Porque o objetivo da lei era para atender a todos. Então, dependendo da situação de cada um, poderia se estabelecer um valor de mínimo existencial em acordo com a situação de cada um, e ali fixasse um valor razoável. O Supremo entendeu que seria constitucional fixar um valor, e o decreto lá fixava o valor de R$600. Só que o Supremo entendeu o seguinte: o mínimo pode ser fixado, mas ele tem que ser fixado com critérios técnicos e objetivos claros pela CVM. Então, vai ter que ser feito um estudo para apontar qual seria esse valor mínimo. Não pode ser esse valor chutado do nada, sem nenhuma informação técnica e explicar como se chegou a esse valor. Então, nós esperamos que esse estudo seja feito o mais rápido possível, seja fixado um valor razoável para cada consumidor, porque senão a lei pode perder e muito o seu alcance.
Quer dizer, então, que o martelo ainda não foi batido nesse valor de 600?
Não, não. Esse valor, definitivamente, é o que prevalece hoje, porque ainda não foi feito o estudo. Mas nós, o PROCON, já oficiamos, solicitando urgência nos estudos para fazer a revisão desses valores, solicitando informações claras sobre quais são os critérios, como foi feito esse estudo, até para, por questão de transparência, avaliar se for um critério justo e adequado. E entendemos que tem que ser avaliado a realidade de cada região.
Qual é a mensagem que o PROCON MPMG deixa para os consumidores que hoje enfrentam o superendividamento?
O superendividamento não pode ser visto, em hipótese nenhuma, como vergonha pessoal ou fracasso individual. Cada um tem despesas diferentes que levam a situações diferentes. E muitas vezes o superendividamento decorre de um desemprego, né? Uma doença, um contrato mal feito com o banco, com juros elevados, a práticas agressivas do sistema financeiro. Hoje existem consumidores que acabam entrando em um ciclo de permanente endividamento sem conseguir sair sozinho dessa situação. Então, para esses consumidores, procure apoio, procure o PROCON. por exemplo, antes mesmo de ela se tornar uma situação insustentável. Antes de pedir algum empréstimo, procure o PROCON para avaliar. Cuidado com empréstimos fáceis, né, que a gente vê muito aí na rua, tenha tantos reais no cartão de crédito, são com juros abusivos. Não fique olhando só o valor da parcela, vê o montante que você está pagando. Então, o PROCON continuará atuando para fortalecer as políticas públicas que garantem proteção real ao consumidor vulnerável. O sistema de crédito precisa funcionar de forma equilibrada. Nenhuma dívida pode retirar do cidadão aquilo que é essencial para sua sobrevivência e para a manutenção de sua vida digna. Então, a mensagem é: procure o PROCON.
Este foi o MPMG Entrevista com promotor de justiça e coordenador do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, Luiz Roberto Franca Lima, sobre a revisão do valor do mínimo existencial no superendividamento. Até a próxima, do MPMG para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.
Cardeal FM
Musical.
Conectada em você.
Side.